God's plan for each of us and obedience, part 1. Plano de Deus para cada de nós e obediência, part 1. Depois de terminarmos uma lição muito importante acerca de oração, então esta lição queremos ouvir acerca daquilo que são planos de Deus para cada de nós. Mas gostaria de começar esta lição escutando este belo salmo que o rei Davi escreveu e cantou já mais de 1000 anos antes de Jesus vir. Estamos a falar do salmo número 8. Salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, que puseste a tua glória sobre os céus. Fora da boca de bebês e ladentes, tu ordenou força por causa de seus inimigos, para que você possa silenciar o inimigo e o vingador. Quando considero os vossos seus, o trabalho dos vossos dedos ou mãos, a lua e as estrelas que puseste nos seus lugares, que homens és para que o considerais, e que o filho do homem o visite? Porque o colocaste um pouco abaixo dos anjos e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Tudo puseste de paz de seus pés, todas as ovelhas e bois, as feras do campo, as aves do céu e os peixes do mar que cruzam os caminhos dos mares. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Irmãos, percebem como isso diz que Deus nos deu domínio sobre todas as obras de suas mãos e que Ele colocou tudo sob os nossos pés? Ele nos colocou no comando de tudo. E dentro do seu plano de nos fazer administrar a terra para Ele, Ele dá a cada de nós uma tarefa específica de acordo com os dons que Ele colocou dentro de nós individualmente. Deus tem plano especial também para você. Ele fala para você e para mim através de Jeremias 1, versículo 5, onde diz: antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te separei para mim, eu te ordenei. Eu tenho plano específico para você, e você preenche no que Deus planejou para você mesmo. Se você já a conhece, sim, antes de Deus formar cada de nós, no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia pelo nome. Ele conhecia cada detalhe de nós e tinha plano individualizado para cada de nós. Enquanto nossos pais terrestres ainda não sabiam nada sobre quem nós seríamos, embora Ele tenha nosso plano, Ele nunca nos forçará a cumpri-lo, excepto por nossa própria vontade e amor por Ele, e nosso desejo de honrá-lo e obedecê-lo. Ele quer que seja nossa própria escolha, e seu plano começou com Adão. Temos algumas perguntas para discussão. Escutamos assim. 1. Adão é o pai de toda a humanidade que vive hoje? Dois. Irmãos, entendem que Deus quer que administremos esta terra para Ele? Três. Isso não significa que Ele quer que a gente faça e mantenha mais punida? Quatro. Consegue sentir o que o Paulo, o plano de Deus para a sua vida pode ser e compartilhar isso com seu grupo? 5. O que ele gostaria que você fizesse para ele? O plano de Deus começou com Adão. Vamos ler o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, a história da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e a escuridão estava na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz e foi bom. E Deus dividiu a luz das trevas. Deus chamou o dia da luz e a escuridão. Ele chamou noite. Então a noite e a manhã foram o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas. Assim Deus fez o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E foi assim. E Deus chamou o céu firmamento. Então, a noite e a manhã foram o segundo dia. Então, Deus disse que as águas sob os céus sejam reunidas em um só lugar e que a terra seca apareça. E assim foi. E Deus chamou a terra seca da terra, e a junção das águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra erva, a erva que produz semente e o fruto que dá fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está em si, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva que produz semente conforme a sua espécie, e a árvore que produz fruto, cuja semente é em si mesma, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, a tarde e manhã foram o terceiro dia. Então, Deus disse: haja luzes no firmamento dos céus para dividir o dia da noite. E sejam eles para sinais e estações, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Então Deus fez duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele fez as estrelas também. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra e governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Então, à tarde e manhã fora, o quarto dia. Então Deus diz que as águas abundem com uma abundância de criaturas vivas e que as aves voem sobre a terra através da face do firmamento dos céus. Assim, Deus criou grandes criaturas do mar e dos e todos os seres vivos que se movem, com os quais abundam as águas, segundo a sua espécie, e toda ave aérea, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-as as águas nos mares, e as aves multiplicaram-se na terra. Então, a tarde e manhã foram, o quinto dia. Então, Deus diz que a terra produza os seres viventes de acordo com a sua espécie, gado e coisas rastejantes e animal da terra, cada um segundo a sua espécie. E assim foi. E Deus fez a peste da terra de acordo com a sua espécie, gado de acordo com a sua espécie, e tudo o que se arrasta na terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que se arrasta na terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. Na imagem de Deus, Ele o criou, macho e fêmea. Ele os criou. Então Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, a submete, a domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que te tenho dado toda a erva que produz semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore cujo fruto produz semente, a ti será por comida. Também a todo animal da terra, a toda ave do ar, e tudo que se arrasta sobre a terra, na qual há vida, dei toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo o que Ele fez, e de facto foi muito bom. Então, à tarde e manhã foram o sexto dia. Então, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E no sétimo dia, Deus terminou sua obra que Ele havia feito. E Ele descansou no sétimo dia de toda a obra que Ele havia feito. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Agora, notou os versículos 27 e 28? Então, Deus criou o homem à sua própria imagem. Na imagem de Deus, Ele o criou. Mas e fêmea, Ele os criou. Então, Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutifica e multiplica, enche a terra e submete-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Este é o tempo de perguntas para nossa discussão. Escutemos uma por uma. 1. Nós nos parecemos espiritualmente a Deus? Dois. Quanto nos parecemos com Deus? Três. É razoável dizer que somos seus filhos? E quatro. Somente o homem se parece com Deus? Ele é chamado de Pai porque nos originamos dele, nascemos da sua vontade, assim como uma criança nasce da vontade de seu pai, embora seu pai não soubesse que você nasceria. No entanto, ele também nos nutre, nos alimenta, assim como uma mãe faria. Ele deixou Adão cuidar de todas as criaturas vivas na terra. Adão tornou-se gerente de Deus, representante de Deus na terra. Isso é o que Deus planejou para todos nós. No Salmo 8, versículos 4 até 6, o rei Davi diz: que é o homem que você está consciente dele e o filho do homem que você o visita, porque tu o fizestes um pouco menor que os anjos e o coroastes de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Você colocou todas as coisas sob seus pés. Perguntas para falar sobre agora. 1. Você pode ver que Deus queria que administrássemos a terra para Ele? 2. Você pode ver que Deus quer que façamos a sua criação mais bonita? 3. Podemos fazer isso por Ele se fizermos o que queremos fazer? 4. Podemos ler em Gênesis 2, versículos 7 até 24, informações adicionais. E diz o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim a leste no Éden, e lá ele colocou o homem a quem ele havia formado. E do chão, o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para comida. A árvore da vida estava também no meio do jardim e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor Deus levou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidá-lo e mantê-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. E o Senhor Deus diz ainda: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fora do chão ou do pó da terra, o Senhor Deus formou cada animal do campo e cada pássaro do ar, e os trouxe para Adão para ver como ele os chamaria. E tudo que Adão chamou a cada criatura vivente que era o seu nome, Assim, dá o teu nome a todo gato, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Notamos que Deus diz a Adão para cuidar do jardim do Éden e o que ele pode comer e o que não pode. De uma árvore ele não pode comer ou morrerá. Também lemos que Deus instrui Adão a dar nomes aos animais. Interessante porque os nomes determinaram a natureza das criaturas. Adão está realmente administrando a terra de Deus e servindo Deus a dar uma forma mais detalhada. Adão representa Deus aqui na terra. Mais tarde, mostraremos que nosso Deus realmente não fará nada na terra, a menos que primeiro lhe peça que faça isso por nós. Mas mesmo assim, ele fará isso através de nós quando começarmos. Um pensamento final. Se trabalharmos para Deus, ele nos protege e nos dirige. Provérbios 3, versículo 5 a 6 fala isso tão claramente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele dirigirá as tuas verdades e caminhos. Não precisamos de ter medo de espíritos malignos, gananciosos ou ciumentos. Você não precisa ter medo de ancestrais, curandeiros, pastores, etc. Se você pertence agora a Jesus Cristo, porque ele te comprou com o seu sangue. Esta lição continuaremos na segunda parte. Mas antes, queremos enfatizar que esta foi também uma lição muito importante, porque é até quando nós percebemos nossas responsabilidades e nossa tarefa, aquilo que foi o plano de Deus conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez muito obrigado por uma lição muito relevante na nossa vida. Uma vez que possamos saber que Deus é digno de honra e glória, porque Ele nos criou com um propósito e nos colocou numa terra feliz. Senhor nosso Deus, pedimos que continue nos abençoando, discernindo a nossa responsabilidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.